Agora a gente vai conversar com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre esse mesmo tema, ele que é da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, falando um pouco a respeito dessa importância aí dessa campanha do Maio Amarelo. Deputado Hugo Leal, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Uma satisfação poder falar sobre trânsito novamente. Eu acho que é um tema que, como acontece todos os dias, nós temos que falar todos os dias.
Pois é, deputado, o senhor é autor do projeto que trata da Lei Seca, né? Que foi instituída a Lei Seca, que é uma ferramenta extremamente importante aí na prevenção da questão da embriaguez ao volante. Que avaliação o senhor faz da aplicação dela, deputado, e como é que o senhor vê hoje você acha que as pessoas hoje estão mais conscientes a respeito dessa questão da embriaguez, ou ainda nós continuamos tendo velhos problemas sendo repetidos no Brasil, quer dizer, nesse aspecto de consumo de álcool e misturar isso com direção?
Olha, Edson, primeiro dizer que a gente fala sempre da Lei Seca, que esse é um tema sempre atual, mas no dia 18 de junho, ou seja, do mês que vem, ela faz 10 anos de existência. 10 anos de vigência da Lei Seca, que com certeza trouxe muitos benefícios, o benefício não da modificação, não só da modificação legislativa, mas da mudança de comportamento. Eu costumo dizer que ela é uma lei geracional. Geracional porque existe uma geração que dificilmente, como já foi acostumada a achar que beber e dirigir não tinha problema, ela foi passando isso, né? Passando por essa relação. E hoje existe uma geração nova, uma geração que, vamos colocar, 10 anos atrás, tinha 8, 10 anos de idade, e que já foi educada, já assistiu a muitos episódios que são importantíssimos nesse sentido de redução de acidentes. Ou seja, eu digo que essa geração que hoje tem 18, 20 anos, que eu posso considerar alguns meus filhos também, que na época um tinha 12 anos, outro tinha 10 anos, hoje a cabeça já é modificada, já é a perspectiva de beber e não dirigir, e a perspectiva de já sair de casa com táxi. Agora, ela tem que vir acompanhada não só desse processo de educação, de conscientização, mas o processo de fiscalização. O Estado do Rio de Janeiro é um destaque nacional no processo de fiscalização. Não existe política pública, principalmente na área de trânsito, em que você aplique e não faça a fiscalização. Aí você não tem como trazer resultado. Então, o processo ele é dinâmico. Apesar de estar fazendo 10 anos, veja que é um tema que continua atual, que continua no debate, tem contribuído, sim, ao longo desse período para a redução, mas sozinho não se faz milagre. Então é uma ação conjunta. Trânsito não é só a questão do álcool e direção, apesar desse componente hoje estar inserido no debate de toda a sociedade e também no processo de conscientização. Agora,
muitas outras ações. A gente percebe realmente que essa conscientização mudou muito, principalmente em relação a mais jovens. O senhor lembrou bem isso. Agora, o Brasil continua ocupando o topo das estatísticas em relação ao número de mortes por acidente de trânsito. Por que esses números ainda continuam tão altos, deputado Hugo Leal? O que é que tem que fazer? Quer dizer, o senhor falou na fiscalização. Mas o que pode ser feito? Essas campanhas, como o Maio Amarelo, também contribuem?
Exatamente. O Maio Amarelo foi um processo de conscientização que começou no Brasil. E o porquê o Maio? Maio porque foi um mês que foi instalado, né, que foi criado a Década Mundial das Ações de Segurança Viária, dia 11 de maio de 2011. Então tem essa perspectiva, é uma característica, e o amarelo, porque o sinal de amarelo, no sinal semafórico, vermelho, amarelo é atenção.
Isso.
Ou seja, é atenção, porque você precisa ter atenção mesmo, no sentido amplo, geral e restrito da palavra, atenção ao volante, atenção à vida, atenção às suas prioridades e à sua responsabilidade. Agora, o que nós temos de novo aí, Isabel, que eu acho que é importante dentro da sua pergunta? Nós aprovamos, ao ano passado, um projeto de lei do deputado Paulo Folletto e do deputado Beto Albuquerque, já foi sancionado, inclusive, se não me engano, a lei 13.000, agora acho que 13.145, não me lembro aqui o número exato da lei, é o que o Penatrans, Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E que você vai me perguntar, mas o que, que isso significa? Significa o que era até então dados estatísticos coletados a esmo, ou cada estado fazia a sua parte, ou fazia a sua tentativa, nós vamos ter um plano nacional. E esse plano nacional tem o compromisso de fazer a redução desses acidentes. E aí como é que vai ser cobrado essa perspectiva da redução? Através de metas, através de objetivos, através de ações. Então cada estado, cada município vai ter que se comprometer também com esse dado estatístico. Ora, seguindo o exemplo, né, porque hoje o trânsito se tornou uma questão de saúde pública, seguindo o exemplo de campanhas de vacinação, seguindo o exemplo de campanhas exitosas do Ministério da Saúde, nada mais justo que possamos fazer não só campanhas, mas um plano. Por que, que o seu município não reduziu? Ah, eu não reduzi porque passa uma BR aqui no meu município e essa BR é extremamente perigosa. Então, é uma responsabilidade compartilhada do município na cobrança para um órgão federal. Agora, a cada acidente, a cada morte, a cada ocorrência num evento como esse, vai ter que ser responsabilizado. Não digo culpa, mas responsabilizado quem deixou de fazer, atender a circunstância da via, da sinalização, ou da mesmo de uma passarela, ou até mesmo de iluminação, de sinalização. Isso é importante, que isso venha à tona. O que, que é a responsabilização do motorista e, às vezes, o que é a responsabilização da via também, da via mal cuidada, da via mal sinalizada. Então, isso tudo é a grande inovação e nós vamos fazer esse mês, na Comissão de Viação e Transportes, uma audiência pública especificamente sobre esse tema do Plano Nacional de Redução de Mortes. Aí, sim, com dados, com estatísticas, com metas, com objetivos traçados e com punição aos estados e aos municípios e à própria União que não cumprir. E qual poderia ser a punição? Por exemplo, que já tem previsão em relação às multas. Ora, se o estado ou se o município é pródigo em estabelecer multas, em aplicar multas, ele vai ter que também ser pródigo e ter compromisso com a redução dos acidentes. Porque estão acontecendo muitos acidentes com motocicletas. Então, vamos atingir essas motos. As motocicletas, atingir, fiscalizar, verificar o que está ocorrendo. É isso que tem que acontecer no país. Não adianta mais fazer campanhas bonitas, esporádicas, até mesmo com um grande tino de negócio, de publicidade, se isso não atingir o âmago. E se, ao atingir o âmago, tem que atingir o setor público, que é o responsável em coletar esses dados. Senão nós vamos continuar pagando a conta. E a conta vem através da saúde e através da previdência. E assim o país também não aguenta.
Pois é, agora a questão dos modais de transporte público, de transporte de modo geral, por exemplo, a questão da ciclovia, que é algo importante aí, e hoje, né, no mundo inteiro já se separa aquelas, pelo menos as ciclofaixas. Quando a gente não constrói uma ciclovia propriamente dita, se faz a separação aí das ciclofaixas, como acontece, por exemplo, aconteceu em algumas ruas de São Paulo, como acontece em Nova York, como acontece em alguns locais no Rio de Janeiro, como acontece aqui em Brasília, tem algumas também faixas importantes. Você acha que a criação da consciência da utilização de um transporte modal como a bicicleta, se houver um apoio, por exemplo, né, para que a pessoa tenha uma logística para poder utilizar ela no dia a dia e tal, isso pode ajudar, deputado, no sentido de tentar reduzir, por exemplo, o número de veículos nas ruas, o que poderia também reduzir o número de acidentes?
Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou te falar sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto econômico. O país falar que vai crescer, que vai desenvolver e aumentar a indústria automobilística, aumentar a venda de veículos, isso não é um sinal de desenvolvimento, isso é um sinal de subdesenvolvimento. Como é que você estabelece como matriz de desenvolvimento econômico o veículo individual? Não pode ser isso. Não que as pessoas não possam ter acesso ao veículo. Claro que tem que ter acesso. Mas acontece que hoje a fabricação realmente é um dos países mais bem venda de veículos, e a gente toma com as vias basicamente as mesmas. Então não é possível conviver isso. Por isso que eu falo, só fazer um plano nacional de redução de acidentes, vai ter que entrar a lógica da logística, da mobilidade, desses modais que você falou. Porque as pessoas podem optar por deixar de sair de veículo de transporte individual para o transporte coletivo também.
Sim.
Olha, se você tem um bom transporte coletivo, a opção é essa. Eu vou dar um exemplo aqui do meu estado do Rio de Janeiro, do município do Rio, com a construção do metrô indo até a Barra da Tijuca, o fluxo de trânsito, o fluxo de veículos, mesmo as horas de rush, diminuiu porque as pessoas passaram. Tem uma opção de um transporte modal, que é o metrô, ou até mesmo depois fazendo a conexão com os BRTs, de qualidade. É isso que nós temos que fazer o enfrentamento.
Perfeito.
E as bicicletas hoje não são uma realidade. Eu acabo de vir na semana retrasada de um evento da Assembleia Geral da ONU sobre segurança viária, estava representando o Brasil, e um dos temas da Assembleia Geral sobre segurança viária era estabelecer esse princípio das bicicletas, estimular as bicicletas. Agora, para você estimular as bicicletas, você não pode, primeiro, estimular a indústria de produção de veículos.
Uhum.
Não pode ficar dependente disso. E, segundo, você tem que criar mecanismos, e aí o Plano Nacional é um deles, para estabelecer as metas, não só de redução dos acidentes, mas redução também de poluentes, redução também de condicionamento. É isso.
Perfeito.
Se você começar a cumprir, se começar a estabelecer metas, quando você coloca metas para a sua vida, para fazer um curso, para fazer até uma dieta, se você cumprir, você vai alcançar o objetivo. E tem que ser assim. Tem que haver um sistema de pesos e contrapesos para que a sociedade entenda essa realidade e não convivamos com um índice de acidentes de trânsito e de mortes no trânsito que ultrapassa hoje, chegando a quase 20 mortes por 100 mil habitantes, porque na lógica do mundo, um mundo mais responsável, nós estamos falando em termos de 10, 9, até no máximo 11.
Perfeito.
De mortes no trânsito. Mas nós temos que continuar combatendo. Já reduzimos, nós já somos 24.
Sim.
Então nós temos um alento, mas ainda não dá para contentar com um alento que é muito pouco. E nós vamos continuar trabalhando.
Perfeito. Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, também conversando com a gente aqui a respeito do Maio Amarelo, essa campanha que começou ontem, começa hoje também, né, em todo o país, para poder alertar a respeito das mortes no trânsito. Deputado, muito obrigado por participar com a gente. Um excelente dia para o senhor.
Igualmente para vocês e todos os ouvintes da Rádio Câmara, e parabéns mais uma vez pela cobertura da rádio.
Tá, ok. Obrigado, deputado Hugo Leal, conversando com a gente.